DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. A polícia moçambicana acusada de raptar e assassinar jovens em Maputo.
Os agentes da UIRC foram colocados aqui no bairro.
Estão a assassinar pessoas.
São todos bandos de ladrões.
O que tipo de governo é isso aqui? O que é que está a acontecer, afinal, com esses polícias? É a coisa que nós queremos saber.
Em Angola, o Ministério das Finanças lança portal de denúncias de casos de corrupção. Será este um caminho para o fim da corrupção no país?
Não sei se terá impacto desejado, porque, em princípio, das várias denúncias que já foram feitas no Ministério das Finanças, quase que não tiveram pernas para andar e não houve responsabilização.
Militares ganeses acusados de atacar comunidades locais. São estes os temas que desenvolvemos já a seguir neste Jornal da Manhã da DW para esta sexta-feira, hoje, é dia 28 de março de 2025. Eu sou Amos Fernando na apresentação e na edição está Sandra Kiala. Para já, fazemos votos de uma ótima companhia. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Ao abrirmos este jornal, viajamos a Moçambique, onde jovens residentes nas cidades de Matola e no município de Boane denunciam raptos e assassinatos protagonizados pela Unidade de Intervenção Rápida e pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal. A advogada Ivete Mafunza afirma que a polícia deve agir dentro dos parâmetros da legalidade. A reportagem leva a assinatura de Romeu da Silva, a partir da capital moçambicana, Maputo.
Jovens queixam-se de que os agentes aparecem no meio da noite, sem mandado de busca, arrombam as portas, disparam e violentam sem qualquer explicação. José, nome fictício, relata a situação.
Muita gente da UIR, muita gente da polícia e muita gente, na verdade, de Cernic. Outros traziam provas, outros estavam, na verdade, em civil, outros estavam fardados de roupa da UIR. Quando eles entraram aqui, saltaram o portão porque não conseguiram romper o portão.
Bairro Belo Horizonte, no município de Boane, tem sido palco desses atos protagonizados pela polícia. João, também no fictício, expressa sua indignação.
A situação aqui no Bloco 2, os agentes da UIRC foram colocados aqui no bairro.
Bloco 2, estão a assassinar pessoas.
Estão a assassinar! Só nos acabar.
João denuncia ainda o excesso de zelo dos agentes da UIR, Unidade de Intervenção Rápida, que atacam qualquer pessoa, mesmo aqueles que não se envolveram nas manifestações. Uma cidadã foi atingida com gás lacrimogêneo, sem necessidade, diz João.
A miúda saiu daqui da zona, outra está a voltar do serviço, outra foi entrepelada ali por ele. Logo estão a soltar gás lacrimogêneo. São os mesmos, são todos bandos de ladrões. Esses que foram roubar no Fichifá. Está mal aqui. Porque o que eles estão a fazer não faz nenhum sentido. Não estamos a sofrer. Hoje não se bloqueou nenhuma estrada. Estão a dar tiro.
Os moradores também se queixam de raptos de jovens. José, familiar de uma das vítimas, mostra-se desolado com a situação.
De 21 anos de idade, até agora não sabemos onde está. Entraram noutra casa, bateram as janelas. Não temos essência do que pode ter acontecido. Não sabemos, até agora estamos em parque. Não sabemos o que está acontecendo nessa zona, porque não é a primeira vez.
As manifestações convocadas pelo político Venâncio Mondlane para contestar os resultados eleitorais saudaram na morte de cerca de 400 pessoas, segundo dados da plataforma Decide, uma organização da sociedade civil. Moradores da cidade da Matola, como César Bambo, exigem um basta aos raptos e assassinatos de jovens que estiveram na linha da frente dessas manifestações.
Sabemos que este governo é para proteger a população ou é para matar a população. O que tipo de governo é isso aqui? O que é que está a acontecer, afinal, com esses polícias? É a coisa que nós queremos saber. Não é a primeira vez. É a estrutura disseram que havia de resolver e nunca tem resolvido. Agora não sabemos qual é o problema. Por que é que não se resolve isto aqui? O que tipo de governo é isto aqui?
Na semana passada, o ministro do Interior, Paulo Xaxine, gerou indignação na sociedade com declarações em que ele negou o uso de balas letais durante as manifestações.
Não há ordens para o uso de balas reais durante as manifestações. Então, quando é que foram usadas balas reais? A polícia age dentro daquilo que são limites e dentro da lei e com meios necessários naquele momento e para cada atuação.
A sociedade civil tem instado a polícia a adotar uma abordagem mais profissional durante as manifestações pacíficas. Romo da Silva, DW, Maputo.
Obrigado, Romeu da Silva. Para já, no nosso espaço do ouvinte, perguntamos como analisa as denúncias de rapto e assassinato protagonizados pela Unidade de Intervenção Rápida, UIR, e pelo CERNIC em Moçambique. Rosário Ntepa responde e nos escreve a partir do distrito de Xemba, em Sofala. Diz que, na verdade, os raptos e assassinos natos que acontecem em Moçambique são ações protagonizadas pelos membros do governo moçambicano. Babu Taseka escreve que é a Frelimo que sequestra e assassina. Esses da UIR e do CERNIC não passam de instrumentos do crime. A Madu Buarugás, da Guiné-Bissau, diz que esta situação é muito complicada e de lamentar realmente, porque o papel da polícia não é isso. A polícia tem um papel fundamental na sociedade de manter a ordem e segurança públicas, mas não raptar, arrombar portas e violentar as pessoas sem nenhuma explicação. Mais comentários ainda neste jornal. Você pode também fazer parte deste nosso debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a ministra da Educação e Cultura, Samaria Tovela, reconheceu nesta quinta-feira a necessidade da revisão da nota mínima para o ingresso às universidades públicas no país, após a admissão de candidatos com desempenhos muito abaixos para o ano letivo de 2025. Ainda em Moçambique, professores do quadro da escola portuguesa no país acusaram ontem o governo português de desvalorizar e desconsiderar o seu trabalho no início de uma greve de 2 dias para reivindicar a equidade salarial com profissionais em regime de mobilidade. O governo angolano aprovou ontem o regulamento do Observatório Nacional contra o Terrorismo, mecanismo que visa fazer a coordenação e partilha de informações no âmbito da prevenção, repressão e combate ao terrorismo. Segundo o comunicado do Conselho de Ministros angolano, este organismo terá competências na organização dos planos de execução das ações previstas na Estratégia Nacional de Prevenção e Combate ao Terrorismo, bem como na articulação e coordenação entre os pontos de contacto para as diversas áreas de intervenção sobre a matéria de terrorismo. José Filomeno dos Santos, filho do antigo presidente angolano, José Eduardo dos Santos, decidiu aceitar o indulto concedido pelo presidente angolano João Lourenço e levantou na tarde desta quinta-feira os seus passaportes, de acordo com o novo jornal. O semanário angolano escreve que Zeno havia declinado em janeiro a amnistia presidencial, alegando que aceitar o perdão de João Lourenço seria admitir a culpa por um crime que diz não ter cometido, referente ao desvio de dinheiro no Fundo Soberano Angolano, onde foi presidente.
DW África, Deutsche Welle.
E por falar de corrupção, se conhece um caso de corrupção, o Ministério das Finanças angolanas apresentou ontem um portal onde é possível fazer denúncias deste mal. O Ministério, citado pelo novo jornal, garante que qualquer pessoa pode reportar casos de crime, de corrupção, fraude e outras más condutas. As denúncias poderão ser feitas de forma anónima e segura. Mas, em entrevista à DW, o presidente da Associação Mãos Livres, Guilherme Neves, tem muitas dúvidas se esta plataforma será a solução mágica para o problema de corrupção em Angola, tendo em conta que a onda de impunidade no país é quase uma regra. Vamos acompanhar.
Não sei se terá impacto desejado, porque... em princípio, os desvios aqui em Angola, particularmente das várias denúncias que já foram feitas no Ministério das Finanças, quase que não tiveram pernas para andar e não houve responsabilização.
Mostra-se cético. Então, o que é que de melhor queria que acontecesse para que
isso tivesse pernas para andar?
Bom, isso dependerá da vontade política. Olha que o portal é um portal do Ministério das Finanças, que será gerido pelo Ministério das Finanças, que vai dar tratamento a qualquer denúncia e certamente dependerá dele se lhe convém ou não partilhar essa informação com quem tenha a competência para despoletar um processo crime contra qualquer denunciado.
Caso tenham esta obrigação ou esse desafio de levarem todos os dados para as instituições da justiça, acha que temos estruturas de justiça para suportarem tantas denúncias e responsabilizarem também criminalmente as pessoas que forem implicadas, não?
Aqui temos o problema da impunidade, não é? Porque já tivemos vários casos de vários governantes denunciados em práticas de corrupção, mas meia e volta são nomeados para ocupar outros cargos.
Considera isso como uma espécie de gozo, então, do Ministério das Finanças, já que vem com esse histórico?
Sim, certo, certo. E para mim, esse comportamento, aquilo que ocorreu no Ministério das Finanças, a primeira coisa que devia ser feita em defesa da moral pública é a exoneração da ministra e a equipa que geriu até aqui a AGT, que permitiu que houvesse esse desvio. Não é? Mas pronto, em Angola é assim, há impunidade, tudo é confiança, etc. Mas não se tem em conta aquilo que é a ética pública.
Foram declarações de Guilherme Neves, presidente da Associação Mãos Livres, em entrevista a Nelson Camuto. O portal de denúncias do Ministério das Finanças foi divulgado pouco depois de um escândalo sobre o alegado desvio de 7 milhões de euros da Administração Geral Tributária.
A radioatividade é muito perigosa, sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África.
Membros das Forças Armadas do Ghana são acusados de atacar indiscriminadamente civis em retaliação por supostos ataques às Forças Armadas. Embora o exército do Ghana seja considerado uma das Forças Armadas mais estáveis e disciplinadas da África Ocidental, as ações repetidas de alguns soldados estão a dar a má fama ao exército. Em meados deste mês, mulheres, crianças e idosos da cidade de Baku disseram que os soldados do 11º Batalhão Mecanizado os tinha espancado. A DW, Thomas Anaba, um deputado local, confirma o incidente. Os homens, as mulheres, os velhos foram atacados e até lhes partiram os membros. As propriedades foram destruídas. A imprensa local reporta que o incidente ocorreu depois de um oficial militar ter sido baleado e morto por atiradores desconhecidos. Mas Thomas Anaba diz que isso não justifica a atuação dos militares. Se um militar é morto e não se sabe quem o matou, não se deve andar por aí a bater toda a gente. Isso não é justiça. O presidente do Ghana, John Mahama, apelou à contenção dos militares e condenou o assassinato do soldado num contexto de crescente exigência de uma investigação. Mas os ataques de retaliação por parte dos militares não são uma novidade no Ghana. Desde 2021, já foram reportados muitos casos de ataques de militares às comunidades no país. Várias pessoas foram mortas. O analista de segurança, Adi Bissami, afirma que os autores dos crimes raramente são responsabilizados pelos seus atos. Quando se olha mais a fundo, percebe-se que os soldados acreditam que o uniforme lhes dá imunidade. Na maioria dos casos, a unidade militar retalia quando um civil ataca um soldado, acrescenta Sani. É muito preocupante porque gradualmente estamos a aceitar isso como uma norma. Preocupante ainda porque a prática é inconsistente com as nossas leis. Os legisladores de seis círculos eleitorais da região região do Alto Oriente do Ghana apelam a uma investigação e a sanções contra os soldados envolvidos. Mas nem as Forças Armadas, o Coordenador Nacional da Defesa, muito menos os ministros da Defesa e do Interior do Ghana se pronunciaram sobre estes casos até à data.
DW Notícias.
Continuamos no plano internacional, agora para lhe dar conta que um avião de reconhecimento russo aproximou-se ontem da costa nordeste da Alemanha, antes de regressar à Rússia, escoltado por caças alemães, informou a Força Aérea Alemã, confirmando uma notícia do diário alemão Bild. Hoje, o alerta de reação rápida em Liège, uma base aérea perto de Rostock, noroeste da costa do Báltico, foi ativado, disse a Força Aérea no seu canal de comunicação do WhatsApp. O alerta de reação rápida é um dispositivo comum para os membros da NATO protegerem o seu espaço aéreo. Segundo o diário Bild, o avião russo aterrou na quinta-feira de manhã no leste de Rügen, na ilha alemã do Mar Báltico, e dirigia-se para o espaço aéreo alemão quando foi interceptado. Ainda aqui na Alemanha, inicia hoje uma onda de negociações da coligação governamental alemã entre a CDU, CSU e os sociais-democratas do centro-esquerda SPD. As discussões desta sexta-feira terão por base os resultados dos 16 grupos de trabalho que desde o dia 13 de março têm vindo a discutir de forma pormenorizada as principais questões do país. Vários grupos de direitos humanos e de liberdade de imprensa, incluindo a Human Rights Watch, instaram as autoridades turcas para suspender a repressão a manifestantes pacíficos e parar de imediato a perseguição de jornalistas. As Forças Armadas e o Serviço Nacional de Informações Israelitas confirmaram nesta quinta-feira a morte de Abdelafiti Kanun, porta-voz e um dos principais instigadores do grupo islamita Hamas, num ataque realizado no norte da faixa de Gaza. Em comunicado, as Forças de Defesa do Israel informaram que o porta-voz do grupo Hamas agiu como terrorista nas brigadas Azedine e Kalsaman, o braço militar da organização, enquanto usava sistematicamente os meios de comunicação social para fins de propaganda, terrorismo psicológico e divulgação de informações falsas sobre as atividades do Hamas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira que está disposto a trabalhar com todas as partes interessadas na resolução do conflito na Ucrânia, incluindo a Europa. A Rádio Europa Livre, Liberdade, informou nesta quinta-feira que começam a reunir-se condições para manter-se em funcionamento após uma primeira vitória judicial contra a decisão do governo norte-americano de cortar o seu financiamento. A administração Trump começou a 15 de março a fazer cortes na Rádio Voz da América e em outros meios geridos pelo governo americano, dando instruções para reduzir as funções de várias agências ao mínimo exigido por lei, entre elas a Agência dos Estados Unidos para a Mídia Global, que abrange a VOA e a Rádio Europa Livre, que transmitiu notícias em espanhol para a Cuba.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como analisa as denúncias de raptos e assassinatos protagonizados pela Unidade de Intervenção Rápida e pelo CERNIC em Moçambique? Esta é a pergunta que está na nossa página de Facebook. Abdul Abdala diz que não é a FIR, muito menos o CERNIC, é a Frelimo que está a protagonizar estes raptos. Este é o famoso trabalho que Chapo sempre disse, vamos trabalhar, e de verdade está a trabalhar. Lucas Domingos escreve que é o cumprimento a todo custo de que foi profetizado naquele comício em Cabo Delgado, onde no abuso do poder e no gozo da impunidade, alguém disse, se for necessário, vamos jorar sangue para combater manifestações. Os moçambicanos vivem um inferno no seu próprio país. Assim, colocamos ponto final a este Jornal da Manhã da DW. Hoje é sexta-feira, o início do final de semana. Para já, fazemos votos de um bom fim de semana. Eu volto numa próxima ocasião. Até lá, fique bem.